Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim de soja para olhar a movimentação do mercado lá em Chicago e entender o que pode vir a trazer aí de consequências para o mercado de negócios aqui no Brasil. A gente tem uma condição até o momento muito favorável, uma venda bastante antecipada aí, da nossa soja. No entanto, será que para o ano que vem, para a próxima safra, o produtor brasileiro está prestando atenção no que pode acontecer? Enfim, é um alerta que vai ser passado agora para a gente pelo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, que antes de entrar no ar já me adiantou que vai alertar o produtor aí que a hora é de pensar nas negociações para a próxima safra. É isso, Enio? Seja bem-vindo, meu amigo.
Meu amigo Alexander, é sempre um prazer estar com você aqui. Vamos lá, vamos trocar uma ideia. A safra passada, essa já foi negociada. Nós estamos com 80% de toda a safra já vendida, já arrediada. Ou seja, essa safra passada já ficou para trás. A pessoa que está no Rio Grande do Sul, que escuta isso, fala assim: como, né? Eu estou tendo uma quebra de safra fantástica. Tirando esses eventos do Rio Grande do Sul, tiramos algumas áreas do norte do país que estão colhendo agora, com 20% colhido, agora estão começando a colher. Tirando esses dois extremos, a grande maioria já finalizou suas operações e comercializou muito bem, pôs lucro no bolso. A nossa preocupação é o seguinte, Alexander: ninguém sabe por quanto tempo vai perdurar essa situação, esse shutdown, esses fechamentos, né? Não é um lockdown, não é um fechamento completo, mas esses fechamentos estão acontecendo. Governadores, governador do Distrito Federal anunciou mais até o final de abril, né, mais esse fechamento. O que que acontece? Você começa a complicar toda a logística de movimentação de carga, toda a logística de movimentação financeira. Você tem uma indústria de carne, por exemplo. Será que está chegando as peças de manutenção nessa indústria? Quebra uma máquina da indústria, está chegando a peça de manutenção lá? O papelão está chegando para embalar, então não é só o fluxo de alimento. Então isso tem que tomar cuidado. Eu acho que a gente deve esperar bastante no mercado de algodão, né? O algodão, ano passado, em alguns momentos, estavam ofertando margens extremamente robustas, Alexandre. Extremamente robustas. Os produtores travaram. Esse exato momento, o mercado de algodão está triste, né? Não paga o custo de produção, os preços continuam caindo e caem ainda mais. Para quem conseguiu fazer seu hedge, a sua proteção, quem travou a margem do seu negócio, vai passar por esse período tranquilo. Quem não vendeu o seu algodão, está indo agora no mercado vender, não está achando nem demanda para negociar esse produto. Ou quando negocia a preços extremamente frágeis, né? É isso que o produtor de grãos tem que entender, o produtor de soja tem que entender. Você tem oportunidades de já comprar seus insumos, já travar seu preço de soja e garantir sua margem. No momento desse de altíssimo risco, altíssima insegurança, pouca previsibilidade, lucro você põe no bolso e você tem que trabalhar muito calçado, muito bem preparado para você não sair dessa atividade.
Oi, Enio, mas a gente está falando de venda futura, de venda da próxima safra, de aproveitar os bons momentos de preços aí que estão sendo oferecidos para a próxima safra. Mas tem demanda? Tem para quem vender?
Tem sim. Não, vou te dar um exemplo e a gente prova isso com dados, né? Eu acabei de comunicar a você que 80% de toda a safra de grão que está sendo colhida agora, ela já foi comercializada, já foi rediada, correto?
Sim.
Quando eu olho o ano de 2021, a soja que vai ser semeada em outubro de 20 e colhida no início de 2021, 25% dessa soja já está rediada. É muito, eu nunca vi isso tão rápido assim acontecer. E aí quando você tenta enxergar no detalhe desses heads, quem é que estão fazendo esses heads? Principalmente são os grandes produtores, os produtores de Goiás, os produtores do Mato Grosso, os grandes produtores do Maranhão. Esses grandes produtores, eles têm uma gestão de risco bem feita, têm consultorias, têm um planejamento de custo. Então, eles foram lá, compraram os insumos e já travaram sua safra, garantindo margem nesse volume de negócio que eles fizeram.
Agora, precisa prestar atenção na forma de negociar o seu produto também, né? Principalmente nessa relação com moedas, né, Enio? Como você negocia? Se vende em real, comprar insumos em reais. Se vende em dólar, comprar insumos em dólar. É mais ou menos essa a estratégia?
É exatamente essa estratégia. E outra coisa que é importante a gente tomar muita atenção agora, Alexandre. Nós estamos num mundo que o crédito ele vai ser escasso para alguns, extremamente escasso para um, e vai ser muito ofertado para outros. Por quê? Devido à insegurança. É muita insegurança. Você não sabe quem está com boa saúde financeira ou com quem não está com boa saúde financeira. Nesse momento de tanta de falta de previsibilidade, de falta de clareza com quem, como estão a situação financeira dos atores, é melhor você trabalhar com atores que têm história, que têm caminho percorrido, que têm robustez financeira para passar por uma crise. Se você fizer um negócio com empresas mais frágeis, que você tem pouco conhecimento, você pode fazer um bom negócio e, no momento de liquidar essa operação, você ter problema de liquidez desse demandador seu. Isso não é raro acontecer. E num ano desse, num momento desse, que a crise não é local, ela é uma crise global. Né? Você está com um problema drástico nos Estados Unidos, você está vendo a maior economia do mundo numa situação delicadíssima, você olha para toda a Europa numa situação extremamente delicada. Então, nesse momento, além de você ter esse cuidado de vender em dólar, se você comprou em dólar, ou comprar em reais e vender em reais, você ter essa proteção da moeda, você tem que olhar com muita atenção quem são os seus parceiros comerciais, com quem você está construindo relações para um ano tão turbulento como esse.
A fragilidade econômica provocada por essa pandemia aí é muito grande, né, Enio? A gente não tem certeza do que vai acontecer daqui a um mês, imagina do que vai acontecer no ano que vem, né?
E é bem isso, e nós estamos vendo empresas sendo agredidas no seu fluxo de caixa. Vou te dar um exemplo. Você fica 30 dias, 40 dias sem movimentação financeira ou com a movimentação menor, o seu fluxo de caixa fica extremamente comprometido. E isso atrapalha a liquidez do seu negócio, atrapalha o desenvolvimento do seu negócio. Nós estamos vendo que nós não estamos tendo problemas nenhum do caminhoneiro. O fluxo de exportação ainda está sendo bem feito, né? É só você olhar os line-ups, olhar os volumes exportados nossos, fantásticos, né?
Recorde, inclusive, né?
Recorde, um atrás do outro, né? Tanto em reais quanto em volumes. Mas, como é que tá essas empresas, de novo? Se quebra uma máquina importante num porto, tem peça de reposição? Se na indústria está tendo peça de reposição, está tendo embalagem, tudo isso a gente tem que pensar, que não é diretamente ligado ao agro, mas faz parte do agro, entendeu? Então, nós estamos passando um momento extremamente delicado, as decisões desses governadores não são fáceis. Cada dia, de agora em diante, que a gente ficar fechado, o resultado disso são, daqui a alguns dias, empresas demitindo, empresas fechando, tentando sobreviver. É muito triste o que pode acontecer com esse país nos próximos dias.
E o problema que a gente vê pela imprensa, de uma forma geral, né, Enio, tentando atribuir isso a uma demora de ação do governo, a uma demora de participação maior aí do governo, mas por mais que o governo participe, se o prolongamento dessa crise continuar aí, não tem dinheiro que chegue, né? Não tem dinheiro que sustente, né?
O governo não fabrica dinheiro, ele emite títulos, né? Então, assim, agora eu tenho que ter demandador de títulos, porque todo mundo está quieto, todo mundo está muito com medo de fazer aplicações em determinados mercados devido a esse grau de incerteza. Então, essa não circulação de dinheiro afeta todo mundo. E o agro, ele não é uma ilha protegida, né? Que tudo vai dar certo. Até agora, os resultados, independente da cadeia que você está, é mais sucesso ou menos sucesso, mas você tem um risco muito grande embutido nisso. E isso vai ser refletido no futuro. Então, por isso que eu falo, é trabalhar com segurança, escolher parceiros sólidos e tocar a sua operação extremamente eficiente. Nós vamos ter que ser extremamente eficiente nesse ano para obter boas produtividades, bons resultados e, principalmente, boa comercialização. E o mercado está dando essa oportunidade.
Muito bem. Agora, Enio, você fez questão de frisar aí a importância de se participar do mercado futuro, de se proteger, mas de garantir margem, de garantir o seu lucro ali. Quando é viável a participação? Quando o produtor deve participar desse mercado futuro? A gente está falando lá para 2021. Com que margem ele pode participar e já deve começar a pensar em negociar a sua produção?
Não, as margens que estão sendo ofertadas agora são extremamente saudáveis. Aí o produtor fica pensando assim, mas será que o dólar não vai subir mais? O problema é se você ficar esperando ad eterno o dólar subir mais para você fazer esse negócio, ou Chicago subir para fazer esse negócio, você vai cair na mesma armadilha que o produtor de outras culturas que não fizeram hedge, que a gente citou o produtor de algodão lá atrás. Margem muito, muito boas. Quanto mais não vendia, mais o preço subia. Chegou um momento que o mercado colapsou. Isso pode acontecer com milho. Eu estou muito preocupado com o mercado de milho para a segunda safra. Os Estados Unidos produzindo uma robusta safra de milho, muito robusta. Os números do USDA são de 97, mais de 97 milhões de acres, né? 39 milhões de hectares, né? E se tiver uma boa safra nos Estados Unidos e a indústria do petróleo tiver nesses níveis de preço extremamente baixos, a demanda de etanol diminui. A demanda de etanol nos Estados Unidos diminui, nós vamos ter excedentes. Esses excedentes vão buscar mercado na exportação, vai competir diretamente com o mercado brasileiro na exportação no final do ano. E eu faço questão de falar isso, Alexander, porque hoje o petróleo está subindo muito forte, mas muito forte mesmo. Ontem ele fechou perto de 20, nesse exato momento o petróleo WTI em Nova York está 25 dólares o barril, 25,05, quer dizer, é uma alta expressiva, né? Só que a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Como a gente tem conversado ultimamente, o produtor deve acompanhar muito de perto o clima da segunda safra, para não vender um produto que ele não vai ter. Se ele vender demais, ele fica sem esse produto. E acompanhar muito de perto as cotações do barril de petróleo. O barril de petróleo sinaliza como deve se comportar nos próximos meses a economia mundial, se ela vai ser mais robusta ou não, porque aí demanda mais petróleo, mais energia. E agora é um momento de muito cuidado. Atualmente, as margens são muito boas. Margem boas para o ano de 2021, num cenário tão, tão delicado como esse, deve ser capturada.
Legal. Muito bem. Enio, a gente começou invertida essa nossa conversa. A gente primeiro falou de futuro, mas agora eu queria te ouvir do presente, do atual momento. Preço em Chicago pressionado, hoje quedas pequenas, mas enfim, uma pressãozinha nas cotações, alguma motivação diferente, alguma coisa acontecendo de novo no mercado, enfim, o que, que você viu nas negociações de hoje?
Bom, vamos lá. Nós temos que entender que Chicago subiu bem nos últimos dias, 60 cents, né? Ele subiu muito bem nos últimos dias, e ontem ele teve uma realização de lucro. Isso não me assusta, o mercado nunca é só uma tendência, só caindo ou só subindo, né? A nossa soja, como eu falei para você, 80% já está comercializada, os volumes de exportação nossos são extremamente robustos e o Brasil não tem soja para atender o mundo inteiro. Logo, logo, eu não sei o prazo, daqui 40, 50, 60 dias, a China deve vir procurar soja em outras origens. E aí sobrou quem? Sobrou Estados Unidos e Argentina. Lembro que a Argentina tem as retenções, 33% de imposto na soja, né? O que dá muita competitividade aos Estados Unidos. No final do dia, a China deve comprar soja nos Estados Unidos, porque o Brasil não tem mais soja para vender, e a Argentina tem essas retenções, o que faz com que o produtor argentino venda volumes muito, muito pequenos. Isso vai favorecer o mercado de soja nos Estados Unidos, vai favorecer o mercado de soja, de farelo de soja nos Estados Unidos. Interessante também a gente pensar, Alexander.
Só acrescentando a essa sua análise, Enio, o anúncio da Bolsa de Buenos Aires hoje, que reduziu mais uma vez o tamanho da safra argentina. Agora é menos de 50 milhões de toneladas aí à disposição. Tem retenções e tem um volume menor também à disposição do mercado, né? Só complementando essa informação sobre a Argentina.
Excelente ponto. Outra coisa interessante que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente tem que ser frio e analisar alguns dados. Caso o volume de esmagamento de milho para etanol nos Estados Unidos diminua, também, consequentemente, diminui o volume de DDG para fazer ração, o que estimula o mercado de farelo de soja. Então, o cenário não é tão negro, é de extrema preocupação, é de muito nervosismo, muita insegurança, mas a gente tem que ir construir. Por isso que eu falo, é tanta insegurança que você tem que ir construindo margens paulatinamente. Tem esse cenário agora que eu acabei de relatar para você, quando a soja brasileira acabar, da demanda vindo para os Estados Unidos e para a Argentina. Outra questão também, logo, logo, nós vamos ter o mercado climático dos Estados Unidos. Como vai ser o clima no momento de enchimento de grão? O resumo da obra é muito cuidado nas suas operações. O mercado está te ofertando margens. Margens devem ser construídas, devem ser conquistadas, devem ser preservadas. É um ano de muito risco e ano de muito risco. Quanto mais ponderado você for, melhor. E lembrar, escolha muito bem os seus parceiros. Até mesmo as consultorias que te dão assistência, que te dão informação. Cuidado, em vez de você estar escutando um consultor, você está escutando um consultor que tenha relação muito ligada à indústria, né?
Pois é. Prestar atenção, principalmente nos parceiros também nesse momento. Meu caro Enio, só para a gente finalizar... foi um dia de queda em Chicago, não, nada muito expressivo, 3 pontinhos, 4 pontinhos aí nos principais vencimentos, mas foi um dia de manutenção aí do dólar nesse movimento de alta, 5,26, quase 5,27 hoje. Mais um dia de oportunidade de negócios nos portos brasileiros, como é que se comportaram os prêmios, enfim, teve negócios?
Não teve negócio, sim, os prêmios não se alteraram, né? Mesmo os prêmios de ontem. Os preços também se alteraram muito, muito pouco. E Alexandre, a safra velha já está muito vendida, né? Mas muito vendida mesmo. E isso está limita agora o volume de comercialização que vai acontecer daqui para frente. Outra coisa interessante é a demanda pelo milho, né? Ontem, hoje, alguns operadores de mercado que estavam distantes vieram com força tentar originar milho, né? O que acontece? Tem pouco milho no estoque. Logicamente, com essa crise, quem demanda milho está comprando volumes pontuais para até não inflar mais esse preço de milho. Mas ontem e hoje você já vinha traders buscando milho, principalmente para a safrinha 2020, né? Muita operação, muito trader buscando milho para a safrinha 2020. E o mercado não está tão vendedor assim, o mercado está muito ponderado nessas vendas, né? Até porque grande parte dessa segunda safra já foi comercializada também.
Muito bem. Meu caro Enio Fernandes, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volto sempre, Enio.
Um grande abraço, muita luz a todos e muito obrigado.
Valeu, Enio. Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver como finalizaram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela a movimentação das cotações. O maio, US$ 8,58 por bushel, perdendo 4 pontos. Julho fechou com 8,64, queda de 3 pontos mais 25. A mesma queda para agosto, que fechou a 8,65. E o setembro, US$ 8,62 por bushel, queda de 2 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Milho encerrando de forma mista aí. Maio caindo 1 ponto mais 25 a 3,33, US$ 3,33. O julho, 3,38, queda de 0,25. Setembro, 3,42, subindo 1 ponto mais 25. E o dezembro, 3,49, uma alta de 2,5 pontos. Vamos ver o trigo. Para maio, 5,41, perdendo 8,5. Para julho, 5,38, queda de 9. Para setembro, 5,42, recuo de 9 pontos. E o dezembro, 5,51, perdendo 8 pontos mais 75. São esses os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. E continue com a gente. Tem muito mais informação para você.